Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba. É, a gente que tem tentado trazer um debate qualificado, uma forma de pensar, né? É, que não é nada nova, mas tem faltado à sociedade brasileira. E eu acho que hoje é uma pauta que vai nos trazer algumas luzes, né? E também algumas reflexões. A gente vai falar um pouco de qualificar a vida, do debate, de uma boa conversa, né? De entender o momento presente que a gente está vivendo, entender isso ao âmbito da filosofia, da psicanálise, um pouquinho também da antropologia, e eu acho que nada melhor do que trazer uma pessoa extremamente qualificada, como o Jorge Ávila, para a gente poder tratar desse assunto, né? Ele, que também é um admirador do Arnaldo Abujamra, foi assim que eu descobri ele no Instagram, e das frases curtas, mas diretas, né? Jorge, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, nesse momento em que a palavra, como diz o Dunker aqui no programa, tem sido negligenciado. Então, trazer com essa qualidade é muito importante. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Agradeço a honra. Participo com bastante alegria. Estou à disposição para a gente conversar sobre o tema que for pertinente, que te parecer mais interessante. Vamos lá.
Jorge, para a gente começar esse papo, assim, até para a gente orientar as pessoas que estão nos assistindo agora, o que tem de você do Arnaldo Abujamra?
Olha, o Arnaldo Abujamra, Antônio. Certo. Tem o André também, grande músico. Todos os As Abujamras, né?
É, o Abujamra... Todo mundo põe para pensar naquela casa, né?
Não, sim. E aí me faz lembrar isso, esse ato falho inicial é particularmente muito interessante por conta do Arnaldo Antunes, que é um grande, bom usuário da palavra. Mas para falar do Abujamra, você bem disse sobre frases curtas, o que dá para chamar de aforismos, né? É muito interessante conseguir passar uma mensagem com o engano da palavra, porque a palavra tem essa arbitrariedade, a complicação de não conseguir se explicar, mas de alguma forma tocar as pessoas que escutam, de modo conciso, objetivo, e mais precisamente fazendo pensar. Cutucando, provocando, como dizia o próprio Abujamra, né? O programa Provocações, que é herdado pelo Marcelo Tass, que é um grande comunicador também, permanece mantendo essa manutenção da provocação. Abujamra fazia isso com um esplendor muito grande como ator, dramaturgo, diretor, né? E a minha admiração vem por conta de uma infância em que eu tive a alegria de presenciar essas falas, essas conversas provocativas, essas perguntas impertinentes, desagradáveis, os atos falhos, que são muito bem-vindos, até para fazer, não, para citar literalmente, o próprio Jacques Lacan, como psicanalista que sou, né? Os atos falhados são atos bem-sucedidos, palavras que tropeçam são palavras que confessam.
Ô Jorge, eu queria, aproveitando esse campo da psicanálise e também da filosofia, mas em primeiro momento da psicanálise, que a gente tem trabalhado também muito aqui no Cultura Geral, perguntar para você assim, o que tem nos trazido nesse momento em que a palavra ela é quase que negligenciada, né? E às vezes, por vezes, manipuladas. As palavras têm um significado e um significante, né? A ideia também. Como é que a gente pode entender esse momento e entender esse momento também no sujeito, né? No sujeito que às vezes não está se identificando, né? Está perdido nesse momento. Como é que a gente pode trazer isso para a discussão?
Olha, é justamente pensando na palavra como um fragmento da linguagem que é arbitrária, como eu disse anteriormente, considerando que as pessoas elas passam e sempre passaram por uma progressão, e talvez essa não seja a melhor palavra, mas por um movimento, digamos, social, cultural, em que a linguagem vá se modificando. Quando você diz a falta da palavra, bom, talvez a gente viva um momento em que a falta da palavra ela possa ser vista por mais de um viés, né? dá para a gente pensar na falta da palavra quando não há o que ser dito, no sentido de fogem as palavras, escapam, existe uma animosidade que não pode ser dita, uma cultura que não consegue se explicar, não consegue se pôr, não consegue se espraiar. E quem sabe a gente, talvez, diante disso, possa buscar no neologismo, nas novas significações, alguma forma mais criativa, né, de trazer novas palavras, ser mais... a gente pode ser mais inventivo, no mínimo, nesse sentido. Tomando sempre muito cuidado com aquilo que acaba sendo uma invenção um pouco responsável, né? Pensar na palavra como... A importância de um povo que talvez possa criativamente dar vazão às próprias pulsões, sofrimentos, angústias através da fala. E se não houver fala, através das artes que falam por elas e da semiótica, né? Mas sim, a palavra talvez tenha sido negligenciada de modo a uma falta de escuta, uma palavra distorcida. Se diz uma coisa e quem diz, né, os deíficos, né, o lugar do enunciante, do enunciado, aquele que diz não é escutado como aquilo que diz, né? Quer dizer, há uma distorção e isso é bastante perigoso, mas também não deixa de ser uma realidade que sempre existiu. As pessoas, um diz uma coisa, o outro escuta outra coisa, e não dá para dizer que não foi assim. Hoje se pronuncia isso.
Jorge, tem uma coisa interessante que eu tenho percebido também, e talvez nós podemos, você possa até elucidar e ajudar. Eu tenho percebido muito esse momento de tristeza que a gente tem vivido, sim. Então, assim, parece que nós estamos vivendo nesse momento do capital, que é uma amplificação da tristeza, né? E hoje, eu percebendo, já percebi isso há um bom tempo, mas... Nessa fase que a gente está vivendo, é preciso manter as pessoas tristes. Me parece que isso é um projeto, de manter as pessoas tristes. Então, você entra dentro de um carro, as músicas estão tristes, você vem para casa, as músicas estão tristes, as pessoas estão cada vez mais tristes, né? Esse momento que a gente está vivendo de pulsão, não sei se eu posso chamar de pulsão de morte, né? Mas essa tristeza contumaz que está todo mundo envolvido nela, nós podemos dizer que é um projeto, Jorge? Você acha que isso tem a ver com... essa ideia do domínio dessa destruição das instituições e da sociedade que a gente está vivendo?
Rapaz, esse tema é muito polêmico e bastante atraente também. A tristeza, não só a tristeza e também o medo, para pensar o que você comenta como pulsão de morte, um termo freudiano, também muito usado em Lacan como gozo, né? Quando a gente observa a tristeza presente e esse talvez excesso da presença de uma tristeza e o momento que a gente vive do ponto de vista global, é possível que a gente faça um link, uma ligação, uma analogia de uma recorrência, de uma fundamentação histórica do momento em que a gente está, fazendo talvez uma fundamentação numa perspectiva reacionária da sociedade em relação a essa incapacidade, talvez fazendo uma ligação com aquilo que você disse anteriormente a respeito da falta de palavra, a dificuldade de comunicação, a complexidade dos laços sociais. E eu, como oriundo do Instituto da Psicanálise Lacaniana, não posso não mencionar o professor George Forbes, né, que aponta muito bem essa variação, essa mudança que acontece, pelo menos a partir do surgimento mais contundente da web, em que os modos de relação acabam sendo mais horizontalizados do que verticalizados, né? Então, se havia uma garantia, uma segurança, há poucas décadas atrás, de uma regra, uma lei oriunda do patriarcado, né, do pai, do patrão, da pátria, isso de alguma maneira se dissolveu por conta da cultura, mas existe um problema notável que tem uma relação absolutamente pertinente com a tua fala. Quando isso acontece, quando, por exemplo, você encontra, após a década de 60, movimentos culturais que buscam a libertação da mulher e a amplificação do pensamento político, há muitas conquistas que, a partir de um dado momento, geram desespero. É uma questão de talvez pensar a liberdade conquistada com um certo receio, né? E essa tristeza que você menciona, talvez, pode ser, que esteja relacionada com essa liberdade toda conquistada e um povo olhando para essa liberdade e pensando o que a gente faz podendo muito mais do que deseja, né? Então é preciso ser atento e forte, sim, para poder sustentar uma liberdade, para poder fazer escolhas, porque essas escolhas vão implicar consequências. Então, nem todo mundo vai ter o posicionamento, a implicação de tomar decisões e não ser reacionário diante da novidade que é ser livre. Nascer num mundo mais livre do que foi o período em que o mundo vem, sei lá, dá para a gente fazer uma menção cronológica que fará com que essa fala tenha mais sentido. Se a gente pensa num mundo feudal que passa por uma revolução burguesa e que depois tem um capitalismo que explode, e esse capitalismo vai gerando novidades em termos de república e modos de governo diferentes, e se chega num momento em que a sociedade se sente oprimida, porque a liberdade, primeiro, foi uma liberdade de poder trabalhar, mas esse trabalho durando 16 horas traz uma mazela terrível, né? E desigualdades terríveis. E a partir de determinado momento, quando isso se torna insuportável, existe uma reação, mas no sentido revolucionário, não reacionário, quer dizer, vamos romper com isso. Década de 60, rompe-se, né? Guerras, violência, tumulto, e depois disso o que que há? Há mais liberdade, liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade subjetiva em termos gerais, né? E a partir, então, a web é importante, quer dizer, a internet é importante no sentido da democratização da fala, da palavra, da troca, das conversas, e quando você fala de tristeza para poder amealhar essa fala, por que não entender que uma geração toda que é criada, pautada pela liberdade, e quando chega a vida adulta não sabe o que fazer com a liberdade muito bem, porque precisa fazer escolha dá trabalho, né? Mas a liberdade também deu muito trabalho para ser conquistada. Talvez a gente perca a liberdade se a gente for reacionário. Não é incomum hoje encontrar adolescentes, jovens, que, por exemplo, são defensores de pautas progressistas, né? Que acreditam, por exemplo, na opção do aborto ou na liberação da maconha, né? Causas polêmicas, mas que são bolsonaristas, por exemplo, que são pessoas voltadas para um viés um pouco mais conservador, digamos. Então, isso já denuncia que há uma desconexão da lógica, né? Dessa juventude e dessa humanidade, por assim dizer, que se entende num lugar onde existe um não reconhecimento, uma falta de pertinência, um não saber sobre si por não haver escolha. Então a tristeza cabe muito bem. Não sei o que fazer com a minha liberdade, portanto vou gozar a minha tristeza, a minha raiva, o meu mal-estar, porque eu mesmo não sei quem sou e não sei o que fazer de mim. Uhum. O que eu faço de mim mesmo? Que escolhas eu posso fazer? Então gosta de coisas antagônicas muitas vezes e não consegue lidar muito bem com isso, me parece.
Isso reflete, Jorge, na cultura, isso vai refletir na música, na arte, vai refletir nisso, essa interligação, já que o homem também não consegue viver sem isso. Isso acaba refletindo também nesse tipo de indução de gosto? Pode acontecer isso?
Ah, sem dúvida. É muito curioso nós observarmos o seguinte, quer dizer, eu estou falando com um público que pode ter acesso a essa conversa de qualquer parte do mundo, mas nós aqui no Brasil temos a possibilidade de observar uma coisa muito simplória, muito objetiva. O eixo Rio-São Paulo ele, pensando, vai, nos últimos 50 anos, produziu menos artistas do que Minas Gerais, por exemplo, né? Que teria um distanciamento do ponto de vista midiático do que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem, ou do que São Paulo tem. Então, talvez essa criatividade tenha uma relação justamente, estou falando do ponto de vista geográfico, mas a gente pode falar do ponto de vista temporal, a gente pode falar do ponto de vista do mal-estar, né, existencial. Num período, por exemplo, de repressão, né, de 64 em diante, você tem a eclosão de uma série de pessoas precisando, buscando, desejando falar coisas. E agora? Agora existe a possibilidade de falar o que se quer e se fala o que se quer? Essa é uma grande questão, né? A cultura tem refletido o mal-estar na nossa cultura nos dias de hoje, né? Como isso está sendo posto? Se a gente tem uma mídia mais espraiada, se a internet possibilita isso, talvez a gente não tenha um canal só. Isso talvez dê a impressão de que não haja uma produção cultural tão massiva, mas há. Se houver a observação de cada lugar, a gente vai notar que há gente pintando, há gente produzindo música dentro do rap, dentro da música popular em geral, do próprio rock and roll, até hoje tem o trap, né? Um novo fenômeno musical, quer dizer, tudo isso vai refletindo as novidades daquilo que o ser humano vai podendo produzir, né? Em termos de linguagem ou de não linguagem também, né? Não há o que se dizer, então você faz a música eletrônica, por exemplo, que fala sem dizer.
Eu estava... Um dos livros que eu li, e eu tenho repetido ele há um bom tempo aqui no programa, é A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lash. E esse livro, de fato, foi um divisor de águas para mim, porque o Lash é um sociólogo mais conservador nos Estados Unidos e traz essa leitura em que ele traz uma visão das pautas identitárias, as pautas que estão divididas e cada um na sua trincheira, e as pessoas bem nessa linha mesmo, Jorge, assim, de não saber o que fazer com o todo, mas tentando defender a parte, né? Essa individualização do bem comum, que também é um projeto, né, de dominação, porque para cada pauta dividida você põe uma cunha, e para cada cunha que você põe você cria um mercado de consumo, me parece ser um projeto. Isso é também um gatilho de sofrimento também muito grande, Jorge?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. É um gatilho de sofrimento no sentido da não identificação, na problemática da constituição do sujeito e de não entender a pertinência daquele que chamamos de próximo, mas que sempre está distante. Então, por assim dizer, uma maneira de olhar para a humanidade, né, que é singular, tudo bem, há singularidade. Cada indivíduo é um por ele mesmo. Mas a partir do momento em que a cultura observa a criação de nichos muito radicalmente segregados, que acabam degladiando entre si, você começa a perceber uma natureza fragmentária que talvez seja proposital. E é curioso, porque você dizendo isso me faz lembrar de Luc Ferry e outros pensadores contemporâneos que são, de algum modo, herdeiros de Nietzsche, né? E aí há uma crítica positiva, se dá para dizer assim, a Nietzsche, quando ele derruba as transcendências. Quer dizer, a ideia não era derrubar as transcendências e transformar todo mundo em pequenos egoístas, pequenos narcisistas, mas no final das contas acabou acontecendo algo nesse sentido. Se não houver cuidado, essas identidades muito segregacionistas, muito nichadas, acabam por fazer com que haja algum tipo de violência simbólica, linguageira ou imaginária, né, entre grupos que não identificam aquele que não participa do seu como inimigo. Onde, na grande realidade, todos são humanos, singulares, mas todos humanos. É preciso observar isso com bastante atenção.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo. Vou fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, não saia daí, é um minuto só. Estamos entrevistando aqui o Jorge Ávila, filósofo, pensador, um psicanalista. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, nada melhor do que o diálogo e um diálogo qualificado. Um minutinho só, a gente estará de volta aqui com Cultura Geral, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.